nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes. Mais uma vez aqui nos encontramos e pedimos a compreensão dos nossos irmãos, desculpas pelas nossas falhas. Vamos lá para nossos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos. Hoje nós vamos fazer duas mensagens, vamos comentar duas mensagens. Uma intitulada O Homem no Mundo, um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. A outra, Cuidar do Corpo e do Espírito, George, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então vamos lá. O Homem no Mundo, um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunhão conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Esta a primeira mensagem: o homem no mundo. Como nós podemos notar, entender e compreender essa mensagem, esse espírito nos chama a atenção para que possamos ter uma vida normal, como vivem os homens na terra. Não se exige de nós, Deus não exige de nós, esses sacrifícios de se isolar da sociedade, esses sacrifícios de se fazerem promessas de não comer isso, de não beber aquilo, né? De esse tipo de coisa. Não, nós temos sim a obrigação de nos mantermos de mente e coração limpos. Ninguém está proibido de frequentar um baile, uma festa, uma comemoração. Absolutamente não. O que se pede, o que se espera de cada um é que nessas ocasiões se portem como cristãos, que não ultrapassem os limites da conveniência, que não se ofenda aos outros, que não se escandalize aqueles com os quais nós estejamos convivendo naquele momento. É isso que Deus e Jesus esperam de nós. Olha, vamos lembrar Jesus. Os publicanos eram considerados homens de má vida. E Jesus conviveu com eles. E nunca, nesses momentos, abdicou da sua moral. Nunca abdicou da sua missão. Uma coisa são as coisas da terra, as outras são as coisas do céu, mas as duas podem conviver de maneira pacífica. Lembrando outra passagem do Cristo, quando ele se referia aos apóstolos, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Quer dizer, eles observavam os limites que se esperava e que se espera que um cristão deva observar, deva obedecer. Então vamos a uma festa, a uma comemoração, a um casamento, a um aniversário? Claro que sim. Não há mal nenhum nisso. O mal está, como eu já disse, em nós não observarmos as regras da boa convivência social. E também, nós não podemos nos esquecer de que, seja o tipo de trabalho, de ocupação que nós tenhamos, o tipo de tarefa que nós venhamos a desempenhar, nós temos sim necessidade, obrigação de fazermos uma oração a Deus pedindo para que alcancemos bom êxito, para que aquela tarefa seja concluída como ela deva ser concluída, e também fazermos uma oração agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por termos conseguido levar a bom termo, a terminar aquela ocupação, aquela tarefa. Não se pede que as pessoas se isolem, não se pede que as pessoas permaneçam 24 horas em oração. Absolutamente não é isso que se espera do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele sabe separar o que é de César e o que é de Deus. E é isso, é o que realmente tem importância. É isso o que realmente interessa. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Uma cara séria, sem sorrisos, uma pessoa amarga, isso não traduz que aquela pessoa seja uma boa pessoa, que seja caridosa, que seja bondosa, que seja amiga. Nem sempre, não necessariamente. Então, a pessoa rígida, moralmente rígida, extrapolando o que seja natural, isso não é recomendável. Porque existem pessoas que, infelizmente, veem pecado em tudo. Veem pecado em tudo. E não é assim. Não é assim que as coisas necessitam acontecer. É preciso haver moralização? Sim. É preciso haver seriedade? Sim. Com toda certeza. Deixar de lado a leviandade, deixar de lado a imoralidade. Isso sim. Isso é necessário. E quem é que não sabe disso? Todos nós temos noção de que é assim que as coisas devem acontecer. assim que elas devem ser. Mas se cobrir de cinzas, como se fazia antigamente, se chicotear, né, colocar espinhos debaixo da roupa, como em uma época da nossa história, isso era muito comum, isso absolutamente não faz sentido aos olhos de Deus. Bom, vamos então para a segunda mensagem. Nós estamos hoje encerrando aqui os comentários do capítulo 17. Hoje nós estamos encerrando. Então vamos lá. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. E nossos irmãos vão notar o seguinte, que essas duas mensagens, de alguma forma, elas se relacionam e elas se complementam, porque o homem no mundo, ele cuida das coisas do mundo e cuida também das coisas do espírito. Então, as coisas do mundo estão aqui simbolizadas nessa mensagem pelo corpo. E as espirituais aqui, as de Deus, pelo espírito. Então vamos lá. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam nesse caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma contra a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, a dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não castiguei ou castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, como eu disse, essas duas leituras como se complementam uma à outra, estão bem relacionadas, porque ao se cuidar do corpo, o homem está vivendo como devem viver os homens, como disse na mensagem anterior. Nós precisamos nos lembrar de que se a nossa alma tem necessidades, também o nosso corpo tem necessidades. Ele necessita de cuidados. Vamos cultivar a nossa alma, muito importante, extremamente necessário. Só que enquanto nós estamos na terra encarnados, o nosso corpo precisa ser muito bem cuidado, porque é a ferramenta, é o instrumento de que o espírito se vale para permanecer na terra e trabalhar pelas suas conquistas morais, pela sua elevação espiritual. Quando eu digo cuidar do corpo, eu não estou dizendo aqui o exagero do luxo na vestimenta, nos adereços. Não é isso. O abuso, muitas vezes, de cirurgias plásticas, o exagero nos exercícios físicos. Não é isso. É trabalhar para manter o corpo saudável, tanto quanto seja possível. E como é que nós vamos cuidar do nosso corpo? O corpo precisa de alimento, o corpo precisa de higiene, o corpo precisa de exercício físico, claro. E muitas vezes a alimentação, ela necessita de uma suplementação. E aí então entram os medicamentos que são necessários. Hoje já não é tão comum esse tipo de coisa, mas em tempos passados, as pessoas, principalmente em determinadas épocas, e nós estamos agora na época da quaresma, né? As pessoas se martirizavam, faziam jejuns prolongadíssimos, desestruturando o corpo físico. ou às vezes se mortificando através da autoflagelação, que também era muito comum algumas pessoas se chicotearem, até sangrarem, escorresse. Isso é extremamente danoso ao nosso corpo. Extremamente danoso ao nosso corpo. Existiam seitas que até mesmo condenavam o banho como algo pecaminoso, quando nós sabemos hoje que a higiene corporal, a higiene do meio ambiente, do meio onde nós vivemos, ela é extremamente necessária. A higienização do corpo e do ambiente é extremamente necessária para que nós possamos, né, oferecer ao nosso espírito as condições que ele pede, que ele necessita para estar com esse corpo sadio e ele continuar ligado a esse corpo pelo tempo que se faça necessário, pelo tempo que foi programada a nossa encarnação. E chama a nossa atenção o aviso de alguns espíritos que dizem o seguinte, que são poucos os espíritos que completam o seu tempo de passagem pela Terra. Às vezes, ou na grande maioria das vezes, é claro, desencarnam de forma natural. Mas alguns espíritos instrutores têm nos dito que, devido a muitos excessos cometidos pelo ser humano, nós desencarnamos de 7 até 14 anos antes do tempo que nós programamos no mundo espiritual. Isso por causa que aceleramos o desgaste físico do nosso corpo. Então, ocorre o desencarne. Uma pessoa, por exemplo, que estava programada a viver até os 80, às vezes morre, desencarna aos 65, aos 70, porque não cuidou devidamente de manter um corpo saudável. Ocorrem os excessos, excesso de vícios, fumo, álcool, drogas, apetite exagerado e até mesmo existem pessoas que desgastam grandemente o corpo físico, achando que, se matando de trabalhar, ele vai dar provas de que é uma pessoa especial. Nem sei que nome dar a isso, mas existem pessoas que se esgotam plenamente porque se consumiram num trabalho exagerado, além dos limites das suas forças físicas. E tem outra coisa, outras coisas, nossos irmãos, que também desgastam o nosso corpo físico. E são, muitas vezes, até de ordem mental mesmo, mas desgastam o nosso físico. O ódio, o sentimento de vingança, são sentimentos que intoxicam o nosso corpo, trazem o envenenamento da nossa corrente sanguínea. Podem consultar aí médicos. O que eu estou dizendo aqui são informações que a gente vê de médicos, de autoridades médicas. O ódio, ele leva às vezes à morte súbita por uma síncope, um derrame, uma parada cardíaca. Então é preciso que a gente busque realmente cuidar do corpo. E nunca nos esquecendo de que precisamos cuidar da alma. A nossa alma também precisa ser alimentada, precisa ser higienizada. Ela precisa se exercitar. Mas como alimentar o espírito, higienizar o espírito, exercitar o espírito? Perfeitamente, perfeitamente. Como que nós vamos alimentar, higienizar e exercitar o nosso espírito? Basicamente, existem três formas e outras tantas derivadas destas mesmas formas. Olha, a oração, ela alimenta, ela fortalece a nossa alma, além do que higieniza a nossa alma, porque neutralizando os nossos maus sentimentos, ela também contribui para o bem-estar físico. Outra forma, outra maneira de cuidarmos da nossa alma: o trabalho intelectual. E o material também fortalece a nossa alma, porque exercita a nossa inteligência. O trabalho material também exercita a inteligência, porque nós precisamos pensar, nós precisamos planejar como as coisas vão ser feitas. Então isso alimenta a nossa alma, porque quem pensa não é o nosso cérebro, não é o nosso cérebro físico que pensa. O nosso cérebro físico, ele é um instrumento do nosso espírito, como o martelo, como o serrote, são instrumentos do marceneiro, como o bisturi é um instrumento do cirurgião, e assim por diante. Então nós precisamos estudar, nós precisamos nos intelectualizar, sim, aprender cada dia um pouco mais. E buscamos também, e principalmente, na leitura que nós chamamos de leitura evangelizada, a leitura de obras religiosas, e eu não estou dizendo aqui obras espíritas somente, mas de obras de fundo religioso, de orientação, de instrução, de exemplificação. É preciso que a gente busque sim esse conhecimento. Outra coisa e muito importante para a manutenção da nossa alma, para o fortalecimento da nossa alma, o trabalho no bem, a caridade, o exercício do amor ao próximo. Importantíssimo. Importantíssimo. E é preciso que a gente saiba distinguir o que é ação do espírito do que é ação do corpo. As ações do nosso corpo, basicamente, são essas que não dependem da nossa vontade. É a respiração, é a circulação, a digestão, a eliminação de resíduos. Isso são ações do nosso corpo. As outras são o resultado daquilo que o nosso espírito determina. O corpo é tão somente um executor das ordens do espírito. Então, muita gente, muitos de nós, nos desculpamos dizendo: a carne é fraca. É verdade, a carne é fraca, mas a carne executa aquilo que o espírito determina, aquilo que o espírito manda. Então, o Espírito Jorge, ele está dizendo ali: culpar o nosso corpo por determinadas ações é como se nós culpássemos um cavalo pelos acidentes que ele causa, porque um cavalo mal dirigido, ele não tem culpa pelos acidentes que causa. A mesma coisa, o nosso corpo. A origem do erro não está no corpo. A origem do erro está no espírito. O corpo é tão somente um executor das ordens. O diretor, vamos dizer assim, é o espírito. Ele sim é o responsável. Então não adianta castigar o corpo com jejuns prolongados, com agressões físicas, né, com cilício, com autoflagelação, de jeito nenhum. É preciso, é necessário, extremamente necessário, reeducar o espírito, porque um espírito educado, um espírito evangelizado, não vai usar o corpo de maneira anticristã. Bom, nossos irmãos, nós vamos agora passar para a segunda metade do nosso comentário, a segunda parte, né? Nem a segunda metade, a segunda parte, porque na verdade a metade do tempo já passou há algum tempo. Nós vamos aqui para o capítulo 17 do livro Encontro Marcado. em todos nós, renovação natural em nós mesmos, necessidade de renovação, de transformação, de crescimento e de melhora. Então vamos ver o que Emmanuel nos aconselha pela pena de Chico Xavier. Não podes negar que tiveste o espírito ferido nos dias que se foram, em situações desagradáveis, das quais te ficou na memória a figura de alguém por presença difícil. Daí não se infere que deves carregar no coração o retrato desse alguém conservado em vinagre. Importa reconhecer que renovação e entendimento são cultiváveis no solo da alma, como acontece a qualquer vegetal que não prescinde da cuidadosa atenção do agricultor. Estabelecido esse princípio, podemos iniciar o trabalho da reharmonização, imaginando que depois das situações desagradáveis a que nos reportamos, é provável que tenhamos ficado na lembrança da criatura categorizada por nós na condição de presença difícil, como sendo uma presença mais difícil ainda. Desse reconhecimento, será justo partir para a supressão definitiva do mal, afinando as cordas do sentimento pelo diapasão da tolerância, a fim de que não venhamos a falhar na execução da parte que nos compete, na orquestra da fraternidade humana, de que Jesus é para nós o dirigente perfeito. Nesse sentido, vale refletir na presença dele, o Senhor, em nosso campo íntimo. De ensinamento a ensinamento e de bênção a bênção, sem percebermos o mecanismo de semelhante metamorfose, o coração se nos transforma se lhe aceitamos, em verdade, a liderança e a tutela. Sombras de mágoas, preconceitos, ressentimentos, pontos de vista e opiniões descabidas vão cedendo lugar na floresta de nossos pensamentos obscuros a clareiras de luz que acabam por mostrar-nos a infantilidade e a inconveniência das nossas atitudes menos felizes à frente do próximo. Convençamo-nos de que o Cristo de Deus, que opera benditas renovações no templo de nossa vida interior, realiza esse mesmo trabalho no âmago dos outros. Diante assim de nossos adversários, sejam eles quais forem, indiscutivelmente, não será razoável adotar irresponsabilidades ou bajulação para com desequilíbrio ou leviandade, sob o pretexto de se estabelecer a concórdia, mas conservemos respeito e simpatia, orando por eles e abençoando-lhes a existência, na certeza de que o Senhor está agindo no coração delas e operando em silêncio nas entranhas de nossa alma, renovando-nos e aprimorando-nos, de modo a que hoje, aqui, amanhã, mais tarde ou mais além, venhamos a reunir-nos todos na posição de filhos de Deus, sem tisna de separatividade ou melindre, para trabalharmos integrados finalmente uns com os outros na construção do reino do amor. Então, em todos nós, renovação natural em nós mesmos. Passamos por dificuldades, nos sentimos ofendidos, nos magoam. Claro, isso acontece, né? Isso não é privilégio de algo, não é situação vivida apenas por alguns. Na Terra, isso é uma situação mais ou menos geral. O grande diferencial que deveria existir é justamente a maneira de nós encararmos e de nós reagirmos a essas ações praticadas contra nós. Nós devemos ter sempre em mente o seguinte: o nível moral e espiritual da Terra ainda deixa muito a desejar. Há, assim como uma igualdade, um nivelamento de moralidade e espiritualidade na Terra. Todos nós estamos basicamente nos mesmos degraus da evolução. Então, se nós nos sentimos ofendidos, se nos magoam, se nos machucam, será que nós não magoamos, não ofendemos e não machucamos também o nosso próximo? Será que os outros são difíceis de engolir, vamos usar essa expressão aqui, mas nós passamos na garganta dos outros lisos? Somos tolerados indistintamente? Nós não magoamos ninguém? Claro que não. É claro que não. Seríamos assim como um ninho de ouriços, né? Uns espetando os outros até que consiga ou que consigamos nos acomodar sem ofendermos uns aos outros, sem magoarmos. E vamos nos lembrar de que nós estamos na Terra para trabalhar pelo nosso progresso e pelo progresso da Terra. E que nós temos um dirigente máximo, que se chama, em termos de Terra, Jesus. E que espera que cada um de nós cumpramos com as nossas tarefas. Vamos usar aqui a expressão ali que o Emmanuel usa. A humanidade é uma orquestra. O maestro é Jesus. E cada um de nós tem um talento de tocarmos, de executarmos um determinado instrumento musical. E o maestro, que é Jesus, ele espera que cada um de nós execute a sua parte na partitura com a maior perfeição possível. E assim como nós buscamos nos aperfeiçoar sempre, nos melhorar sempre, os outros também estão no mesmo caminho, executando as mesmas ações que nós. a fim de que um dia todos nós alcancemos um patamar superior, um degrau superior de espiritualização. Mas por enquanto, aqui na Terra, isso não é possível. Mas o nosso objetivo aqui, eu torno a falar, eu repito aqui, o nosso objetivo é ir nos desbastando dessas arestas, desses espinhos, para que a cada dia que passe, a cada ano que passe, a nossa convivência vá se aproximando mais e mais da verdadeira convivência cristã. É isso que é a nossa principal tarefa aqui na Terra: autoaprimoramento. E sozinhos nós jamais vamos conseguir isso. Então, se nós precisamos dos outros para nos melhorarmos, como os outros precisam também de nós para crescerem, para melhorar, ao invés de fazermos da Terra um campo de batalha, um campo de guerra, é muito melhor nós nos esquecermos das nossas diferenças e buscarmos apenas aquilo que nos aproxima, aquilo que nos identifica, aquilo que nos assemelha uns aos outros. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar com as nossas dores, com as nossas mágoas, nós vamos continuar com o nosso sofrimento, fazendo os outros sofrerem. Então, já é hora, nossos irmãos, de nós pensarmos um pouco mais seriamente nessa questão. Ficam aqui, então, os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos irmãos ouvintes, e nós encerramos os nossos comentários de hoje, rogando a Deus e a Jesus que derramem as suas bênçãos sobre todos nós, sobre toda a Terra, sobre todos encarnados e desencarnados, amigos, inimigos, familiares, que todos nós nos sintamos envolvidos por essas energias positivas que buscam nos fortalecer para o nosso crescimento moral e espiritual. Que Deus nos abençoe, nos sustente e nos ampare em todos os dias das nossas vidas, e que assim seja.